Olá, eu não sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Eu sou o Rodrigo Canella, estou aqui mais uma vez na voz com vocês e todo mundo sabe que eu sou historiador, né, e arquivista de um clube aí. Trabalhando sempre preservando a memória.
Olá, eu sou o Lucas Natan, historiador, professor, podcaster e triste. E para quem me conhece, sou eu mesmo, neto do Cercílio da Favela da Raposa.
Fala, galerinha. Aqui quem fala é ele, o Altair Júnior. Aquele mesmo da semana passada e da outra também. Para quem não sabe, eu também sou historiador, sou podcaster. Também sou emo, São Paulino e torcedor do Manchester United e do Patriots. O que, esses times têm em comum? Nenhum deles ganharam semana passada.
Fala, galera, aqui é o Renan na voz, historiador, professor também, né? Cientista da religião. E eu odeio o Manchester United.
E o Ciro Gomes?
Idem.
Bom, o quadro que a gente vai ter hoje, né, ele já diz tudo, ele vai ser um talk show, é o talk show do Canella, meu talk show, onde eu recebo os meus três colegas e a gente vai conversar sobre aquela conversa leve de futebol, aquela despretensiosa, em que você peça a conversa do passageiro da frente no ônibus que você vai pro serviço de manhã. Então é aquela que você conversa na hora do almoço, ou no grupo ensino médio ali, que a única função dele é levantar polêmica e discussão. Então a gente vai começar. Roda a transição. Bom, a gente, pro primeiro talk show, pro meu talk show, o talk show do Estufo, a gente vai conversar sobre o top 3, né, jogadores, né? Tem aquela conversa que você sempre tem, como eu disse anteriormente. A gente, pô, qual que é o melhor jogador do Brasil? Então eu decidi propor, né, para os meus colegas de bancada, qual seria o top 3 do Brasil hoje, né? Quais seriam os três jogadores que seriam indiscutivelmente os melhores para eles, independente da posição? É por isso que a gente tem que levar em consideração vários fatores. Dentre isso, gostaria de levantar uma primeira pergunta antes, né? Já que a gente tem dado uma gama de jogadores com passagens consagradas no futebol internacional, atuando aqui no Brasil, também promessas sul-americanas atuando no Brasil. Vocês três acreditam que nessa temporada a gente tem uma temporada mais brilhante em questão de nome, de nível técnico, em relação a 2012, que é o ano que a gente tinha Ronaldinho, Seedorf, a gente tinha Deco, a gente tinha Forlan, entre outros craques aí do Brasileirão, como também, infelizmente, não tinha ainda o Paulo Guerreiro, né, grande craque aí do Natan, mas a gente tinha aí o grande Corinthians de 2012. Gostaria de começar logo por ele aí que eu citei. Natan, você comparando essas duas temporadas aí, o que você acha?
Olha, é uma pergunta capciosa para se pensar. Talvez em 2012 os jogadores em alta talvez não seriam esses grandes camarões, né? Digamos assim. E hoje são, né? Os jogadores top de linha são esses, justamente esses que estão vindo de um futebol europeu e etc, né? Cara, é complicado. É que em 2012 tinha Neymar ainda? Tinha, né? Tinha Neymar ainda.
Voando.
Acho que talvez o Neymar ainda na sua juventude, né, era um fator à parte. Mas é bem equilibrado, mas talvez 2012 as personalidades eram maiores do que as de hoje. É, vamos responder dessa forma.
Bom, isso aí. E eu gostaria de abrir para os colegas aí, sem ordem definida, quem gostaria de comentar e complementar o que o Lucas vulgo Natan falou aí, né? Comentou.
Bom, já que estamos aqui numa conversa de boteco, nada melhor do que, ó, abrir uma gelada, o Danone do Aloysio. Mas, explicando também para os nossos ouvintes, né, que como o Canela disse, aqui é o talk show do Canela, né, então é um negócio sem roteiro, sem nada, o cara me manda um, e o que vocês acham do Brasileiro de 2012? Tipo, ele até citou alguns nomes aí, mas, pô, a gente tá sem roteiro, sem nada, pra saber quem que eram os jogadores da época, mas, enfim, essa pergunta aí eu também acho bem capciosa, né? E, mais ou menos como o Nathan disse, né, os jogadores quando vieram, eles não estavam no auge da carreira, não que o Hulk esteja hoje no auge da carreira, o Felipe Luiz, o Douglas Costa, né, que são jogadores que são muito bons, vieram pro Brasil, né? Estão se mostrando bons jogadores, né? Você vê que veio o Tyson, veio o Douglas Costa, né? O Calleri voltou pro São Paulo, mesmo não sendo um jogador tão estrela lá fora, na Europa, né? Mas tem mais gol que o Gabigol.
Com certeza.
Então, mas o cara fez uma pergunta aí muito, né? Quis pegar de jeito, né? Falando do Brasileirão de 2012. Mas, como aqui a gente que é trabalho, né? A gente vai atrás, né? Então, para basear aqui nossa discussão, nada melhor do que a gente trazer a seleção daquele campeonato, se vocês me permitem.
Enquanto o Renan foi atrás da seleção do campeonato, eu fui atrás de uma cervejinha. Você vê qual que é a diferença, né, do profissionalismo. Por isso que ele é mestre e eu sou inspetor de alunos.
A gente não para quieto. E aí eu peço que vocês lembrem de nomes aqui que, por exemplo, a gente tem no gol Diego Cavalieri. Né? Lembrando que o grande campeão daquele ano foi Fluminense.
Flusão.
Né?
Flusão do Belão. Não,
do Fredão. É Belão. Na defesa, você tinha Marcos Rocha e Leonardo Silva e Hever do Atlético Mineiro e o Carlinhos do Fluminense. Carlinhos que, inclusive, deu muitas alegrias para o Altair.
Renan, lembrando aí também que a gente tem aí uma defesa formada com o campeão e vice, né?
Campeão e vice, exatamente. E o que seria a defesa campeã da Libertadores do ano seguinte, né? Por mais que seja na sorte. E no meio-campo a gente tem o Paulinho, o Jean, aquele Jean que jogou no São Paulo, no Palmeiras, né?
Polivalente.
Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro. O último lampejo do Gaúcho.
Penúltimo,
né? Que ele foi campeão da Libertadores, né? E o Lucas Moura, também conhecido como Marcelinho, do São Paulo, né? E no ataque, Fred e o Neymar. E o craque do Brasileirão foi o Fred, artilheiro, né? Como sempre, tá atrás aí apenas do Dinamite, né? Como maior artilheiro.
Passou o Paulo Baier?
Ah, não é difícil, né? Revelação foi o Bernard, o menino que tem tremedeira nas pernas, e o técnico foi o Abel Braga. Então, por essa seleção, eu não consigo falar muita coisa, a não ser que Fluminense e Atlético disputaram o título pau a pau ali, né? Mas naquele campeonato a gente tinha outras feras, né? A gente tinha, se eu não tô enganado, Diego Forlán. A gente tinha alguns nomes interessantes ali, mas foi um campeonato que eu não liguei muito porque meu time tava voando na Libertadores.
É, eu vou refrescar a memória dos senhores aqui, como fiz no começo. A gente tinha um Fogão com o Vitinho Seedorf.
Seedorf, cara.
A gente tinha Deco no próprio Fluminense, a gente tinha
Conca.
O Conca, a gente tinha o Fernan, como foi citado. Então eu me lembro que foi um campeonato assim, muito disputado entre o Atlético Mineiro e o Fluminense, né? Inclusive o Atlético conseguiu vencer nos confrontos diretos, porém o Fluminense foi muito mais seguro e regular, né? E bom, isso aí só foi para pegar vocês aí desprevenido, né? Peço até desculpas, não era a intenção, mas porém foi só para a gente fazer um contraponto, que até então, em 2012, era onde a gente tinha um grande volume técnico, acho que também técnico, no, eu não digo assim no papel, porque não estava no seu auge, enfim. Mas eu digo no papel, grandes nomes jogando aqui no Brasil. A gente tinha um campeonato que estava se valorizando bastante. Né? Mas voltando para o tema principal do nosso primeiro aqui, nosso primeiro talk show improvisado, a gente vai trabalhar o top 3, né? Dessa edição, dessa temporada, né? E nada mais do que a gente começar pro cara que abriu os trabalhos aí no Boteco, né? A gente começar com o grande Altair. Diz aí, pra gente discutir e discordar, com certeza, que essa é a nossa intenção, o seu top 3 aqui. Quem você acha que tá fazendo uma grande temporada no momento aí?
Mas eu falo e já explico o motivo, ou eu só falo meus três e depois a gente discorre sobre?
Pô, você pode colocar o seu top 3 e justificar antes da cacetada que o Natan vai te dar.
Beleza. Bom, eu acho que esse campeonato tem sido uma agradável surpresa, né? Porque quando vem jogadores de fora assim, a gente sempre espera que venha pra se aposentar, né? Que nem você pegar o caso do Hulk, eu mesmo achei que, pô, o cara tava jogando no Zenit e meu, o futebol russo não é lá essas coisas, né? E ele não conseguiu fazer sucesso na Alemanha? Ele jogou na Alemanha, não foi?
Não, ele jogou em Portugal.
Verdade, e no Porto ele arrebentou, né?
Sim, depois foi pro Zenit.
Entendi.
Depois foi pra China.
Ah, pra China, verdade. E na China também, até o Renato Augusto era Deus lá, né? Então... mas enfim...
Mas aí, até o Oscar, né, então...
Até o Oscar. Como é que era o nome daquele maluco que jogava no Palmeiras também? O Rodrigo Goulart?
Ricardo Goulart.
Ricardo Goulart, até ele, é, então não dá pra
dar muito parâmetro. O Elkerson, né, chegou a ser naturalizado.
Sério? Agora ele chama Elkerson.
O Ricardo Goulart também.
Sem zoeira, também, né, também. Então, assim, você tem um mercado chinês, ele abre espaço pra vários pereba, então.
Sim, mas enfim, então você vê que o Hulk tava jogando em um nível baixo, né? Não precisa de muito para você ser rei lá, como eu tô querendo dizer, né? Mas eu acho que eu achei que ele viria para se aposentar. O Diego Costa também achei a mesma coisa, mas eles estão nos surpreendendo, né? Mas enfim, o meu top 3 eu vou colocar aqui. Um jogador que veio pro São Paulo. Eu não sabia nada sobre ele, porque ele jogou em times meio ok. O que eu sabia é que ele tinha perdido pênaltis para Chapecoense lá naquele jogo. Ele e o Benítez, inclusive, perderam os dois pênaltis que classificaram a Chapecoense para a semifinal. Essa vocês sabiam?
Não sabia.
Rigoni e o Benítez perderam os dois pênaltis do Independiente no jogo que eles enfrentaram a Chapecoense lá, que o Danilo pegou tudo e tal.
Nossa, não lembro.
Isso eu não sabia.
Qual que é a probabilidade disso acontecer e os caras virem jogar de novo juntos?
Realmente.
Tá? Mas, enfim. Os dois perderam o pênalti. O Benítez veio pro São Paulo, mas joga 10 minutos e já se machuca, então estaria longe do meu top 3, mas o Rigoni, eu acho que ele tá fazendo uma baita diferença no São Paulo. É um cara que chuta, que é o mínimo que qualquer jogador deveria fazer, principalmente se for um atacante, né? Mas o Rigoni tem essa coragem e ele bate bem na bola, é um dos artilheiros do São Paulo mesmo sem ter jogado tantos jogos. Então ele é o meu primeiro do top 3. Meu segundo é um jogador que já vem jogando em alto nível já faz um bom tempo, foi pro é cria do Corinthians, foi pro Sevilha, jogou muito lá e foi recontratado, foi repatriado, né, pelo Atlético Mineiro. É, acho que antes de, sei lá, de colocar um Hulk, um Diego Costa, um Savarino, o Guilherme Arana tá fazendo muita diferença ali, tanto no ataque quanto na defesa, né? Então, pra mim, Guilherme Arana tá no top 3. Bom, pra finalizar aqui o meu top 3, não tem como não falar do Arrascaeta, né, mano? O cara é bom demais, ele vinha jogando muito bem desde a época do Cruzeiro, né? Foi a melhor contratação do Flamengo nos últimos, sei lá, 30 anos. E, sei lá, mano, o cara é bom demais. Ele constrói jogadas. É claro que o Bruno Henrique e o Gabigol ali na frente são jogadores super importantes, mas a gente viu que o Flamengo funciona sem o Gabigol. Quando o Pedro tá, ele resolve. Até sem o Bruno Henrique, que o Vitinho, que é ruim demais, mas também resolve. O Michael. Mas sem o Arrascaeta é muito difícil, porque você não tem uma peça no Brasil ou aqui na América Latina que possa suprir o que o Arrascaeta faz. Tinha o Borré, né? Mas ele acabou indo embora. E então é isso. Pra mim, o top 3 fica com Rigoni, Guilherme Arana e o Arrascaeta.
Bom, Natan, por favor, aí faça as honras da casa. Faça suas observações. O que você acredita que o Altair aí deixou transparecer no seu top 3 aí?
Bom, acho que primeiramente ele deixou transparecer que ele torce pro São Paulo. Isso principalmente. Porque Rigoni pode estar jogando bem pro São Paulo. Talvez seja o melhor jogador, mas acho que top 3 do Brasil eu acho que não colocaria. Nem pensaria, na verdade. E eu acho que é isso, né? O Rigoni eu acho errado, não colocaria pelo menos ainda. Talvez esteja um pouco cedo para considerar ele top 3 Brasil. Mas Guilherme Arana acho justo. Não acho ele top 3 do Brasil, mas acho ele o melhor jogador da posição dele. Então acho válido, com certeza, o Guilherme Arana estar aí, né? O Arrascaeta, eu acho que o Altair foi muito preciso. Flamengo, ele sente quando o Arrascaeta não tá. Eu acho que nisso ele foi muito assertivo. Então, acho que no Rigoni, a cerveja acho que subiu um pouquinho, mas no resto, acho que o Altair foi muito coerente e assertivo.
Você acha que ele já tá de fogo?
Acho que mais uns 3 goles ele fica de fogo, ele já tá alegrinho.
Já foi a primeira latinha, hein? Só pra avisar.
Mais 2 latinhas, ele já tá falando que
o Pablo é melhor que o Gabigol.
Que o Pablo é melhor que o Gabigol. Que o Igor Gomes é o terceiro melhor jogador do Brasil.
Mas 2 latinhas, ele tá pedindo o Daniel Alves de volta.
Isso aí, nem louco de pó.
Renanzão, suas considerações aí.
Eu acho que o Altair... Não, mas antes eu queria perguntar pro Natan quem que é o top 3 dele de lateral esquerdo, se não é o Arana, se o Arana não tá nesses top 3 aí, porque eu fiquei agora perplexo.
Eu quis dizer assim, que o Arana não estaria no meu top 3 jogadores do Brasil no geral. Mas top 3 laterais ele é o primeiro com certeza, acho que talvez com folga até.
Ah, entendi. Bom,
deu, ficou melhor agora.
Ah, beleza. Eu acho que o Altair corrigiu um erro que ele fez muito grave, né? Que os nossos ouvintes não vão escutar. Eu escutei.
Graças a Deus.
Acho que o Rigoni ali, ele continua permanecendo no mesmo erro, né? Que mas aí eu concordo, né? Que se eu fosse exaltar um jogador do meu time, eu também, como vou fazer... Mas eu acho o Rigoni que ele perde muito gol, né? E eu só consigo lembrar do tanto de gol que ele perde. Ele faz golaços, mas eu só consigo lembrar do tanto de bola que ele perde na área. É só isso que eu tenho pra dizer mesmo.
Um fator que pesa, né? Um fator aí decisivo. Mas acredito aí que o Altair colocou mesmo porque ele quis mesmo. Não tem esse critério.
Com certeza.
Já que você tocou no assunto aí, que vai repetir talvez o feito do Altair, conta pra gente já justificando o seu top 3 aí.
Tá, eu vou... Eu acho que o meu... Eu tenho critérios, sim. Diferente do Altair, né? Eu tenho critérios. Tá, então eu vou começar pelo de trás, né? Pela zaga ali. Eu acho que o João Vitor, ele tá no meu top 3 porque eu acho ele, primeiro, um zagueiro completo. Pela idade que ele tem, ele é um zagueiro muito completo. Ele é jovem, portanto, ele é um jogador muito promissor. E eu também me baseio aqui em estatísticas, né? Ele tá entre os 5 jogadores que mais desarma no campeonato. E ele tá também entre os 5 jogadores que mais ganha disputas individuais, com mano a mano ali. Então não tem por que eu não colocá-lo no meu top 3. E eu tô até esquecendo que ele é corintiano, que ele joga no Corinthians. Então ele é um dos meus top 3. O segundo, lembrando que pode repetir aqui, né? Eu vou colocar o Arrascaeta, por quê? Embora eu não acho que ele esteja na melhor fase dele, eu acho ele o meio-campista mais completo do futebol sul-americano aqui hoje. E aí eu vou ficar triste, porque eu poderia citar o Renato Augusto, mas não vou fazer isso. Porque o Renato Augusto chegou agora, vem de muito tempo sem jogar, então não faz nem sentido eu colocar ele no mesmo patamar ali. Eu acho que o Arrascaeta é o camisa 10, no caso camisa 14, né, mais completo do futebol brasileiro, o uruguaio de Arrascaeta. E, por fim, o Bruno Henrique pelo fator decisão, simplesmente porque eu acho ele o jogador mais decisivo do campeonato do Brasil atualmente, né, e acima de tudo ele é artilheiro. Então são essas minhas razões, esses são os meus jogadores top 3.
Bom, tá, já que você também aí foi o último. Olha a confusão. Já que você foi o primeiro a falar.
Olha a confusão.
Pode abrir as honras aí de comentar aí o fundamentado com estatística top 3 do Renan.
Então vamos lá. Relembrando o top 3 do Renan. O João, né?
Isso.
Quem são os outros dois?
Arrascaeta.
Tô, cara aí. Arrascaeta e Bruno Henrique.
Beleza. O João Vitor, eu te confesso que eu não tenho acompanhado os jogos do Corinthians, então não o conheço. Então vou dar uma de Glória Pires aqui, vou falar que não tenho opinião formada sobre a tal pessoa. Mas se o Renan, conhecendo o Renan, sabendo o jogador que ele é, para ele colocar um jogador do Corinthians que não seja o Renato Augusto e o Roger Guedes, que para mim são jogadores que deram uma nova cara pro Corinthians, esse João Vitor deve ser muito bom jogador. Porque quando você espera que o craque do Brasileirão do seu time, por exemplo, ou o cara que você queira que esteja na seleção do Brasileirão, do Corinthians, você vai pensar no, nos principais, né? O Cássio, como eu já disse, o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Luan, né? Que são jogadores assim que são sensacionais, né? Você não vai pensar no zagueiro João Vitor, né? Mas se o Renan falou que ele é bom, eu concordo com o Renan, acho que ele tá mais que certo aí. Ele que acompanha o time dele, não vai meter os caras numa encrenca, né? Mas Em relação a Arrascaeta, eu já dei minha opinião também sobre ele. Ele, pra mim, é descomunal. É o cara que coloca o Flamengo em outro patamar, não o Bruno Henrique, né? Mas o Bruno Henrique também tem lá seus lampejos, é um bom jogador. Fiquei sabendo que o Pérez, o técnico do presidente do Santos, aliás, dispensou o Bruno Henrique, né? Vendeu ele por 25 milhões, né? Não dispensou, mas deixou que o Santos vendesse ele porque ele achava que o Bruno Henrique tinha um problema no olho e que ia ser um negócio meio que incurável. E que vendeu o Bruno Henrique por essa bagatela aí seria bom demais pro Santos, né? E deu no que deu.
É. Quem diria, né, dessa transformação aí? Mas acho que ele só comprovou uma política do Santos aí, como que o Santos tem tido más administrações, né? Natan, se possível, aí dar aquela sequência.
Opa! Cara, vendo os critérios que o Renan utilizou, né? Já foi um rapaz que utilizou critérios, eu vejo sentido no critério dele. Talvez não teria as mesmas escolhas, mas eu compreendo o que ele escolheu. O João Vitor não seria meu top 3 do Brasil, mas eu concordo com o Renan que ele tem jogado muita bola e é um cara muito novo, tem muito potencial. No Fifinha, no modo carreira, seria um cara que evoluiria muito e vem jogando muito bem. Isso acho que é um fato. João Vitor vem jogando muita bola, tanto que ele se consolidou como titular, né? Quais são os outros dois mesmos? Perdão, eu fiz confusão aqui.
Arrascaeta e ainda.
E quem que é o outro? Arrascaeta aí? Bruno Henrique. Olha, o Arrascaeta, a gente já falou dele aqui, né? De fato, talvez ele seja um jogador que o Flamengo não tenha uma reposição minimamente à altura. Acho que o Arrascaeta, o Flamengo sente muito quando ele não tá, né? Então, concordo plenamente na escolha do Arrascaeta. O Bruno Henrique, como o próprio Renan falou, já teve fases melhores, já teve uma fase estupenda, foi o melhor jogador da América. E hoje ainda tá jogando muita bola, não tá na mesma fase que já teve, mas ainda está jogando muita bola. Acho pertinente, muito pertinente. Talvez eu não escolheria o Bruno Henrique para o meu top 3, mas acho normal o Bruno Henrique estar entre os cogitáveis a um top 3. Deu para entender o que eu quis dizer? Não seria minha escolha, mas seria uma das possibilidades. Acho que é isso. Talvez o João Vitor ali é o único que fuja um pouco do óbvio, mas eu entendo o argumento que o Renan usou.
Perfeito.
Vai, o João Vitor tá pro Renan o que o Rigoni tá pra mim.
Exatamente, cara. É saltar aí que o Natan ele é corintiano, então possivelmente ele passou pano por causa disso.
Sim.
Posso discordar do Altair de novo?
Pode com vontade.
Discordo que o meu critério não foi clubista. É isso que eu queria discordar. Você não falou nada demais no Rigoni. Você falou que o penteado dele é legal, que ele chuta bem, e isso.
Não, falei que o cara chegou e mudou toda a mentalidade do ataque do São Paulo, que era só chegar na cara do gol e quando tivesse com o gol aberto, os caras batiam. Hoje não, ele abre e bate, mano. É um cara que, tipo, faz o básico, faz o que todo atacante devia fazer, mas não fazia no São Paulo. Ele é um cara que faz, pelo menos.
Mas ele precisa fazer mais, né?
Precisa, com certeza. Mas ele não foi contratado para ser um centroavante, né? Ele não é um cara que faz a função que o Pablo faz. Ele foi contratado para ser um ponta ali, ajudar o Luciano, né? Um de cada lado. Mas ele tá fazendo o que o Pablo não faz e o que ele devia fazer também, então. É isso.
Perfeito. Acho que desabafa aí do coração angustiado. É. Dando sequência à nossa exemplificação aí. A gente tá divulgando a apresentação, né? do nosso top 3 dos caras, dos convidados da bancada aí. Natan, por favor, se você puder aí discorrer sobre o seu top 3.
Cara, meu top 3, acho que eu fui pela linha, talvez, do jogador que tenha mais influência no seu clube e o clube que esteja mais notoriedade, né? Fui mais ou menos nessa linha. Minha primeira escolha foi o nosso queridíssimo Hulk Smash, o cara que casou com a sobrinha da ex-esposa. Inclusive vai ter um filho aí, ou uma filha, não sei dizer. Parabéns ao Hulk. Enfim. Talvez, acho que ninguém esperava que ele jogasse tanto quanto ele jogou já, né? E talvez por isso que ele esteja aqui. Ele talvez tenha feito o Atlético virar um pouquinho a curva. O Atlético está um pouco sobrando no Campeonato Brasileiro. E isso é um pouco impressionante. E o Hulk tem muita participação disso, né? É um cara que chamou a responsabilidade. Teve um começo não muito feliz, né? Teve um começo meio conturbado no Atlético, mas depois deu no que deu, né? O clube chegou na semifinal da Libertadores. Atualmente é o líder do campeonato, né? Com uma certa folga. Ele vem jogando muita bola. Então o Hulk aí é a minha primeira escolha. A minha segunda escolha foi por um goleiro, né? Diferenciando um pouquinho aí de posição. Que eu fui no Everton, do Palmeiras. Por que eu escolhi ele? Porque ele tá numa fase muito boa, né? Desde o ano passado. E ele, muitas vezes, ele salva o Palmeiras. Ele salva ao ponto de garantir classificações, às vezes, né? Quando o Palmeiras não joga bem, ele sabe fechar o time e salva, né? Então, ele é outro cara que vem sendo muito decisivo, né? Se você for destacar quem que é o melhor jogador do Palmeiras hoje, provavelmente todo mundo, ou a grande maioria, destacaria ele. Ele, sem dúvida, é um dos melhores, tanto que é um dos selecionáveis atualmente, né, na posição. E a minha terceira opção, indo por essa mesma linha, um jogador muito importante para o seu clube, é o Arrascaeta, que, como já foi falado aqui pelos nossos queridos amigos, é um cara que, quando sai, o Flamengo sente muita falta. Quando o Gabigol sai, tem o Pedro. Quando o Bruno Henrique sai, tem o Vitinho. Agora, quando o Arrascaeta sai, não tem um cara um pouquinho abaixo, não tem um cara parecido. E o Flamengo sente muita falta. E é por isso, né? São esses três caras que são muito importantes para os seus times e são de três times ali que estão no topo da tabela hoje, né? Campeonato Brasileiro. E se tivesse top 4, ia entrar Roger Guedes.
Perfeito, eu acho que a gente teve uma boa explicação e justificativa para escolhas, né? O nosso último a apresentar pode ser o primeiro a comentar, que é o Renan. Por favor, pode fazer as honras aí.
Eu só perdi além do Everton e da Rascaeta, eu perdi o outro.
Hulk.
Hulk Smash.
Hulk. Bom, vamos começar pelo Rascaeta, que é isso aí mesmo. Todo mundo escolheu ele porque ele é o diferencial, né, do Flamengo. Assim, ele é o cara que, Nathan falou tudo aí, não tem um substituto para o de Rascaeta. Embora o Everton Ribeiro possa ser lembrado aí como uma grande dupla. O Everton, eu acho ele talvez o melhor goleiro, né, da atualidade. Eu, pelos últimos jogos que eu olhei do Flamengo, eu ainda acho o Diego Alves está no páreo ali, mas o Everton, sem dúvidas, é um dos melhores goleiros que a gente tem, né? Não à toa ele está na seleção do Tite. Não escolheria ele porque eu ficaria assim, putz, eu prefiro escolher o Diego Alves, que está salvando tudo no Flamengo ali, hein? E o ponto forte do Flamengo nem é a zaga, então por isso que eu destacaria mais o Diego Alves. Então, mas entenda aí a escolha do Lucas Natão. E o Hulk, é isso, né? A gente não esperava que ele fosse brilhar tanto, Mas eu também acredito que isso demonstre uma fragilidade dos times aqui no Brasil, porque não é preciso um jogador tão diferenciado assim. O Hulk, eu sempre detestei o jeito de jogar do Hulk. Ele chuta forte, ele é bombado e ele é veloz. Tirando isso, eu não... Taticamente, assim, eu não vejo o Hulk como um grande jogador, não. Mas ele é decisivo. E ele tá mostrando que ele é decisivo justamente aqui no Brasil, né? Então eu entendo, mas eu não colocaria o Hulk porque eu acho que ele brilhando aqui no Brasil diz muito mais de como que o campeonato funciona do que do próprio Hulk. Mas é isso aí.
Você tem um preconceito com o Hulk, é isso? Você tem um. Você é contra o Hulk?
Tenho.
Perfeito. Então, Altair, você tem alguma coisa para complementar aí, para criticar, né? O que você tem aí para adicionar?
Bom, indo por posições aqui, o Everton, como o Renan disse também, é o melhor goleiro na atualidade no Brasil, né? Não acho.
Não,
ele falou que fica entre ele e o Diego Alves. Pelo que eu percebo, então. Então, mas só pelo cara jogar no Palmeiras, eu já não colocaria. Nunca passou pela minha cabeça colocar um cara do Palmeiras.
Fico chateado, inclusive, que o Lucas Nathan tenha escolhido isso. Mas tá gravado aí, o Otário sabe o que faz.
É isso. Mas enfim. Brincadeiras à parte aqui, eu acho que o Everton é sensacional, ele é um goleiro muito bom. Acredito que o Brasil só ganhou Olimpíadas por conta dele, muito menos por conta do Neymar. Ele foi a estrela da seleção, faz jus às convocações, mas só de ser jogador do Palmeiras eu já pensaria 10 vezes antes de colocar. Acho que teriam outros jogadores, eu acho que o próprio Guilherme Arana caberia nessa lista aí e não doeria tanto o coração corintiano do menino Lucas Nathan.
Ou o Dudu, né?
Deus o livre.
Puta merda.
O cara é agressor, você quer falar? Mas, enfim.
Só um Braz ali.
Cuidado aí, cara. Isso aí pode ser tuberculose. Mas, enfim, o Arrascaeta, por exemplo, é um cara que acredito que vai estar na lista de 100% de todos nós, porque só falta o Rodrigo Canella, ele é o cara mais clubista que eu conheço. E no caso do Arrascaeta, se ele não colocar, é sacanagem, porque o cara tá jogando bola demais. E nem tem mais o que falar. Agora, em questão do Hulk, o Nathan chegou até a comentar aí que o Hulk vai ser pai. E ele vai ser pai da mulher que era sobrinha dele. Porque ele casou com a sobrinha da ex-mulher dele. E é bem verdade isso. Eu sou o cara das curiosidades.
Não, sim, então... É que você falou assim, Antônio. O Hulk tá com a, que era sobrinha dele. Então ele casou com a sobrinha dele, uma coisa assim.
Mas é porque quando você casa com uma pessoa, você herda os sobrinhos. Concorda comigo? Você é tio de tal pessoa.
Concordo.
E ele era tio dessa pessoa. Uhum. Aí ele se separou da mulher e casou com a sobrinha. Então, essa criança vai ser alguma coisa da ex-mulher dele. Entende?
Sobrinha.
De segundo grau, não sei, né? Qual que é o parentesco.
É. E vai ser primo irmão da...
É quase isso aí. Eu sou ruim de árvore genealógica, mas enfim. O Hulk que vai ser pai aí dessa criança. Toda essa família bem estruturada, né? Como a gente pode perceber. Ele vem jogando uma bola ok, né? Vem fazendo aí, vem surpreendendo os brasileiros, né, e principalmente eu, que achei que ele ia vir só pra se aposentar mesmo, mas não, ele calou a boca de muita gente, Muito por conta do que o Rodrigo falou. O Brasil tá carente de centroavante.
Não, falei isso não.
Ou não foi você, foi um outro Rodrigo que ouviu, o Constantino. Mas enfim, o Brasil tá muito carente de centroavante, porque isso que ele faz, foi o que o Renan disse, né? É meio ruim, né? Eu não gosto também desse jeito que ele joga. Ele é um cara bundudo que vira a bunda pros caras, tipo, faz o pivôzão, vira e bate, tá ligado? E geralmente ele acerta o gol. Às vezes não. Mas é isso, eu não gosto muito desse tipo de centroavante, sabe? Eu acho que...
Se eu puder complementar aí, eu acho que ele... ele deu uma... Eu acho que no Brasileirão, o time do Atlético, coletivo, eu acho que faz jus à posição que o Atlético tá. Mas aí, quando você pega a Libertadores, por exemplo, o Hulk me perde um pênalti na semifinal de Libertadores. Então, acho que são coisas que fazem dele medíocre.
Não é um jogador assim que tipo, estaria na minha seleção do Brasil, por exemplo. Eu acho que colocar ele lá então. É loucura.
É, mais o Rigoni, né?
Porque o Rigoni é argentino, né?
Mas é só lembrando aí a principal característica do Hulk aí, que é o chute forte pra fora, não podemos esquecer.
Eu acho que isso aí é tudo dor de cotovelo de vocês aí, mas tudo bem, né?
Claro, ele fez 2 gols na Arena Corinthians, fila da puta.
O cara aí tá com...
No São Paulo ele não fez gol, não.
É verdade, o Volpi assim pegou.
Agora confira.
Como eu tô só fazendo a dinâmica aqui, então eu não tenho top 3, né?
Não.
Como assim? Eu tenho que fazer top 3?
Claro, ué.
É bom, né, cara?
Primeiro só top 3 do Rodrigo é Michael, Andreas Pereira e Kennedy.
Pô, verdade, o Kennedy tá no Flamengo, né?
Isso, o cara já gabaritou meu top 3 aqui, né? Mas bora lá, né? Pô, meu top 3 é unanimidade, Arrascaeta. É o craque do brasileiro. Sem dúvidas, aí não tem mais nada acrescentado que foi falado. Bom, meu segundo jogador aí, top, Hulk. Vou aí com o Natan, obviamente que ele tá desequilibrando. E o terceiro aí, que não sei, que não tá na lista do pessoal, né? Que tem que ser uma obviedade, né? Gabriel Barbosa, o Gabi. E com certeza é o rivalizando com o Hulk ali, mas com certa vantagem, o melhor atacante do Brasil, o Gabigol. Sem dúvidas aí. Castiga qualquer um. É isso. Aí quem quiser comentar, fica à vontade, fica aí, sinta-se em casa, né?
Ruf, Gabriel?
E Arrascaeta.
Arrascaeta. Eu acho, por exemplo, que o Hulk e Gabigol não daria certo. Por quê?
Porque é o Hulk... Tudo bem,
mas se eu for pegar seu top 3, é um top 3 que faz parte de um time, certo? Ou não?
Não. Porque como você vai encaixar um time que tem Rigoni, Arana e qual que é o outro adulto aí?
O Dudu.
Dudu.
Arrascaeta.
Não, acho que dá, né?
Tudo bem,
eu acho tudo bem. Isso não seria um problema você colocar o Hulk e o Gabigol. Mas eu acho que aí entre os dois eu ficaria com o Gabigol. Acho que o Hulk, eu volto naquele negócio de que ele é totalmente o contrário do Gabigol, né? Ele se apaga ali no jogo grande. Então, eu não escolhi o Hulk, acho que você tá equivocado na sua escolha, assim como o Lucas Natan.
Você tem que pensar que o campeonato brasileiro tem 30 jogos pequenos. Então, se o cara crescer em 30, ele é campeão.
É, mas ele não cresce em 30. Tá.
Cresce, por enquanto vem crescendo.
Eu prefiro o no Atlético ali, eu sou mais o Keno, hein? Vixe, melhor.
Guilherme Arana.
Savarino.
Bom, mas eu acabei de ressaltar aqui que eu tô levando em consideração a temporada, viu?
Não, tudo bem. Tá certo. Temporada não, tá certo. Não acho que... Não acho errado, não. Só quero criticar mesmo assim. Eu acho que... Porque eu não escolheria, entendeu? Então... Da mesma maneira que eu não escolhi o Rigoni, mas tudo bem, também.
Não, mas o que eu acho bacana, assim, dos jogadores do Atlético Mineiro é que eles estão jogando e, tipo, eles não vão receber, tá ligado? Eu tô vendo esses caras e tô lembrando o que o Daniel Alves fez no São Paulo, sabe? E a história vai ser escrita, tá ligado? Porque uma hora vai falir a firma e a gente tá com a pipoca na mão já esperando isso acontecer.
Mas você sabe por que o Hulk não vai fazer o que o Daniel Alves fez? Porque o Hulk não torce pro Atlético. O Hulk torce pra outro time. Entendeu?
O Daniel Alves não.
É. E o Daniel só fez aquilo porque ele torcia pro São Paulo.
Que tem caráter.
Verdade.
Então, mas é você vê, né? Vamos fazer um panorama aqui, um resumo daqui das escolhas. Né? As caetas unanimidade, certo? Não tem nem o que dizer. Acho que a questão. Todo mundo pegou um jogador aí, né? O Canela pegou o Gabigol. Eu preferi escolher o João Vitor. O Altair pegou ali o Rigoni e o Natan ficou com o Everton. São escolhas, né? Mas se você for parar para pensar, esses jogadores jogariam no mesmo time tranquilamente. Então, não muda, assim, eu acho que é a escolha, porque são escolhas boas. Tirando o Dudu, né? Que complicado.
Não tem Dudu.
Deixa eu fazer um comentário aqui da escolha do nosso querido Rodrigo. Ele escolheu Hulk, né? Que vai ser aí o melhor jogador do campeonato, infelizmente.
Será?
Ah, se o Atlético for campeão, vai. Se o Flamengo for campeão, vai ser o Gabigol. Mesmo se o Gabigol fizer 5 gols só. Não importa. O Gabigol, eu não escolhi o Gabigol porque... Quem joga cartola aí sabe que nas últimas 5 rodadas aí, Gabigol não tem feito gol, né? Mas ele com certeza é um dos melhores atacantes do campeonato, sem dúvida nenhuma. Mas cogitei, mas não quis colocar, né? Qual foi a terceira escolha do Rodrigo? Foi o Arrascaeta, né? Que, ó concur, né? Todo mundo sabe que é uma baita de uma escolha. Acho que a falha...
Sobre o Gabriel, a gente não pode se limitar apenas aos gols, né? A gente tem que colocar como um todo o atacante.
Não, pra mim só interessa se o Gabriel... O que interessa do Gabriel pra mim é ele bem no cartola. De resto, eu não quero saber mais nada, não.
Então, mas aí você tá sendo fan fantasy, né? Que é coisa de gente Zé Ruela.
Eu tô enchendo seu saco. É óbvio que o Gabigol é uma boa escolha, gente. Ele é um dos melhores atacantes do campeonato.
Mas aí que você errou, você não devia ter entregado o saco no meu saco. Você devia ter continuado depois de gravar, você tinha que falar. Mas você entregou, então tudo bem, né? Fazer o quê?
Mas quando você escolheu o Andreas Pereira, eu acho que você se equivocou.
O craque. Perdão aí o sono, né? Senti aí, eu tô cansaço já.
Trabalhador, né? Trabalhador.
Bom. Acho que a gente conseguiu explicitar um pouco do que a gente pensa desses três jogadores que são o top do Brasil hoje, né? Eu acho que o que mais se destacou na escolha é o Altair, né? Ele foi coerente com o que ele pensa. Então agradeço aí a todos por ter terem escolhido, né, o top 3, por terem trabalhado aí, mesmo que de maneira rápida e sem muito preparo. Porque a gente está vendo o futebol brasileiro dia a dia, então está fresco na memória o que é o jogador brasileiro, o que ele está jogando, em qual momento. Dito isso, tivemos uma unanimidade, gostaria aqui de ver com os colegas. Dada a unanimidade, hoje o melhor jogador do Brasil é Georgian Arrascaeta?
Sim.
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 Bom, dito isso aí, vamos passar para a transição com as nossas despedidas aí. Bom, pessoal, esse foi um episódio, né? Meio que de improviso, mas eu acho que ele sintetiza discussões, né? E principalmente essa questão de quem é o melhor jogador, quem você gostaria de ver no seu time, qual é o top 3, qual foi o tempo de hoje, né? Gol mais bonito e assim por diante, né? Eu acredito que tenha sido muito bem conversado. E eu acho que ficou meio claro que a gente pensa mais ou menos igual em relação à qualidade de jogador. E isso demonstra que estamos alinhados não só em questão de curso, né, profissão, mas também de pensamento no futebol. Gostaria de pedir aí que os meus colegas despedissem, né? Deixassem aquele alô pra galera, não sei se é de ninguém, aquele abraço.
O Rodrigo Canella, é muito bom estar presente no Boteco do Canella, participando do talk show. Me despeço aqui de vocês também e agradecendo aí, né? E falando que é complicado, né? A gente fez o mesmo curso, a gente tem algumas coisas bem parecidas em relação a muita coisa. Mas o que seria da história ou das amizades, né, se não houvessem divergências, né? É loucura para alguns colocar o Rigoni, mas para mim é mais que certo. O cara é figurinha carimbada aí na seleção do campeonato. Anota o que eu tô dizendo. E pelo menos no banco. O pessoal conta o banco?
Não.
Ah, então esquece que eu disse. Mas enfim, muito obrigado a todos que compareceram aqui. Já deixo aqui o meu tchau, o meu forte abraço pro garoto Lorenzo, que mudou de escola, hein? Mudou de escola, tá estudando no SESI Leopoldina, tá fazendo polo aquático.
Opa, aí sim.
Caramba, isso é aleatório, hein? Pô, forte parabéns, abraço, Lorenzo. Parabéns aí, mano.
Forte abraço.
Puta que pariu, hein?
Menino.
Lourenço Polo Aquático.
Isso. E um forte abraço também pro nosso craque Filipinho aí. Pra toda a sua família. Um beijo, abraço. E fique com Deus.
Ele mudou no meio do caminho. Bom, já vou dando meu tchau pra quem escutou a gente até aqui. Mando um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham firmemente. Outro abraço aqui para os meus companheiros de bancada. Mando um tchau para o craque Filipinho. Outro para o rapaz aí do polo aquático, o Lauro Enzo. E é isso, gente. Um abraço, valeu. E Roger Guedes não é muito melhor que o Rigoni. Falou!
Oh, essa foi boa, hein? O Laurêncio fazendo polo aquático. Agora eu só vou falar o Laurêncio do polo aquático. Deixar um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Eu sei que são mais de milhões, então fico feliz. E deixar um abraço aqui para o Rigoni, melhor atacante aí que o São Paulo já teve esse ano. E torcer muito para que hoje, dia 5 do 10, o Corinthians ganha do Bahia. A saúde. Abraço. Abraço pra Maíra, que senão ela me mata. Beijão.
Bom, era essa a intenção mesmo, né? Pedi aí que vocês não esquecessem da seus respectivos abraços e despedidas. Deixo aqui também meu abraço pro Felipinho, o nosso futuro atleta pan-americano e olímpico, Laurêncio, aí do polo aquático. Deixa um abraço aí pra Caroline, pessoal que acompanha a gente aí, né? Um forte abraço. E semana que vem aí a gente volta firme também novamente com mais episódios e bobajados para vocês aí. Bom, eu não sei se vai ter música, né? A gente vai deixar e vai ver com o editor, mas eu gostaria que fosse uma grata surpresa ele escolher aí, fica a escolha do editor a música.
Opa!
Um abraço, vai Sombra.
Vambora.
Levanta a mão, faz barulho aí, esquenta!
Dizer o que eu posso dizer. Estou cantando agora pra você ouvir com outra pessoa. Dez vezes acho que não sou o melhor pra você, mas às vezes acho que poderia você ser o melhor pra nós.